Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América, com a sua emissão vespertina em português, neste sábado, e hoje é 10 de agosto de 2024. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco vai ficar na próxima hora Ana Guedes na apresentação. A produção está a cargo do Jaime Faria. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, uma emissão que pode escutar na onda curta nos 12.080 e 17.655. Estamos também em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjiguiti e a Capitela FM. Estamos em FM também em Bafatá com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu estamos com a Leste FM e a rádio Sitchanoco. Em Buba estamos com a rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, ouvem a Voz da América em FM com a rádio parceira, o Lero Bando. Na cidade de São Domingos, estamos com a rádio comunitária de Casumai. Na cidade de Catió, estamos com a rádio cativa. Não esqueça, pode ouvir-nos também em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Na emissão deste sábado, falaremos de preocupações com o tráfico humano em Angola, da leitura que se pode fazer da condenação de Manuel Chang aqui nos Estados Unidos e da preparação para a campanha eleitoral em Moçambique. Isto para além de trazermos a questão dos juízes angolanos que continuam a operar com mandados expirados. Mas agora vamos passar o mundo em revista. São as notícias aqui na Voz da América.
Começamos este noticiário com notícias de Gaza, onde pelo menos 93 pessoas morreram em ataques israelitas contra uma escola na cidade de Gaza, informou a Defesa Civil da Faixa de Gaza, controlada pelo movimento palestiniano Hamas, hoje sábado. Segundo o exército israelita, a escola estava a ser utilizada como centro de comando por terroristas. A escola de Al-Tabihin, atingida na noite de sexta-feira, albergava cerca de 250 desalojados, na sua maioria mulheres e crianças, segundo fontes da comunicação social do governo do Hamas. No Uganda, 8 pessoas, incluindo 2 crianças, morreram quando montanhas de lixo se desmoronaram num aterro sanitário em Kampala, a capital do país, informaram as autoridades municipais. A operação de resgate ainda está em curso. Um acordo pôs fim aos combates armados nos arredores de Trípoli, na Líbia, onde 9 pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas, fruto dos confrontos entre 2 grupos de milícias fortemente armados na capital do país, noticiaram as autoridades líbias. Uma força militar, sob a autoridade do chefe do Estado-Maior e do Ministério da Defesa em Trípoli, interveio para pôr fim aos combates. As 2 partes, filiadas no GNU, aceitaram esta mediação, segundo uma fonte do Ministério do Interior do Governo de Unidade Nacional. A Associação Moçambicana de Juízes defendeu que a decisão da Justiça norte-americana de condenar o antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, deve ser respeitada porque os Estados Unidos são um Estado soberano. Manuel Chang foi condenado nos Estados Unidos da América na quinta-feira no âmbito do caso de dívidas ocultas através de um júri federal em Nova Iorque.
Autoridades angolanas estão preocupadas com o tráfico de seres humanos e os analistas alertam para o descontrole do fenómeno. Para falar sobre o assunto, temos o Procurador-Geral da República, Hélder Peter Bross, e o Padre Celestino Epalanga, da Comissão de Justiça e Paz da Igreja Católica, e ainda o jurista Serra Banco.
Angola é tida como um dos países de origem, destino e trânsito de tráfico de seres humanos, o que leva as autoridades a estarem cada vez mais preocupadas. As províncias com maior incidência de tráfico de seres humanos, no que respeita à exploração sexual e essencialmente ao trabalho forçado de crianças, são Luanda, Cabinda, Zaire, Cunene e Lunda Norte, sendo que a maioria delas partilham fronteiras com outros países, com exceção de Luanda. As autoridades angolanas criaram em 2023 a Comissão Interministerial contra o Tráfico de Seres Humanos, sendo o mecanismo nacional de preferência para a proteção e assistência às vítimas de tráfico em Angola e procedimentos padronizados para identificação e encaminhamento de casos. Segundo dados das Nações Unidas, Angola é ainda vista como o país de origem e destino de homens, mulheres e crianças vítimas de tráfico sexual e trabalho forçado. A falta de registro do tráfico de pessoas para a extração de órgãos em Angola deve-se essencialmente ao facto da lei dos transplantes ser muito recente, uma vez que os transplantes ainda não são efetuados internamente, sendo uma das principais razões pelas quais ainda não há incidência de tráfico de órgãos na sociedade angolana. O Procurador-Geral da República reconhece que a situação é preocupante e merece uma ação coordenada e alinhada, baseada na formação e capacitação dos profissionais do sistema de justiça penal em Angola para poderem agir da melhor forma. Hélder Pitágoras assumiu esta posição à margem da cerimónia do Dia Mundial contra o Comércio de Seres Humanos e também reconheceu que os criminosos não têm estado parados no tempo, desenvolvem técnicas modernas de tráfico para ludibriarem as autoridades.
A preocupação não é por ser muitos casos ou poucos casos, basta haver um caso dessa forma preocupante, porque nós temos que ficar preocupados sempre que alguém for vítima de uma situação em que a sua liberdade, a sua dignidade, a sua honra seja posta em causa. E este é um crime hediondo, é um crime em que as pessoas são transformadas em mercadoria. Logo, para nós é muito preocupante. Basta haver um caso para ficarmos muito preocupados.
Sr. Procurador, como é que avalia os trabalhos da Comissão Interministerial criada para este efeito ante estes números de casos que foram relatados entre 2015 a 2023?
A Comissão Interministerial está a fazer o seu trabalho sob a direção do Ministro da Justiça e Direitos Humanos, muito empenhado. Há muito empenho no trabalho que tem sido realizado, muito dinamismo. Mas é de conhecimento que os criminosos são mais ágeis, são mais rápidos a pensar e a realizar, enquanto que as instituições, o seu funcionamento é mais pesado, é mais lento na reação, na coordenação entre os vários atores e, portanto, muitas vezes esses criminosos aproveitam-se dessa situação para terem um campo propício para agir. E, portanto, vamos tentando sempre afinar as respostas.
O Procurador-Geral da República defende, por outro lado, o envolvimento de toda a sociedade para uma atuação mais concertada e coordenada na luta contra o tráfico de seres humanos no país. Em causa está também a fragilidade das instituições angolanas.
Todas as forças da sociedade têm que contribuir para esse esforço do combate ao tráfico de seres humanos, tenham formação, capacitação para poderem fazê-lo da melhor forma. E neste momento nós encontramos uma grande deficiência, principalmente nas forças, quer policiais, quer os magistrados, em detectarem, perante alguns factos, quais são as situações de tráfico de seres humanos. Por isso foi que se elaborou esse manual, para que todos possam, de facto, ter algo para estudarem e para permitir superarem na sua formação.
Segundo as autoridades angolanas, o tráfico de seres humanos assumiu proporções e níveis de sofisticação inquietantes, na medida em que os grupos devidamente organizados se dedicam a esse tipo de crime transnacional, fazendo recurso às novas tecnologias de informação e comunicação. Para o padre Celestino Epalanga, Angola nunca tem disponíveis dados para serem encontradas soluções que visam o combate deste fenómeno.
Pois, acompanho com muita preocupação. Eu, desde 2018, tenho estado a participar em conferências, em workshops e a nível internacional. O primeiro foi na Costa do Marfim, justamente para tratar sobre estas questões, sobre o tráfico de seres humanos. Acontece que o nosso país, Angola, infelizmente, nunca tem dados nesses espaços para partilharmos experiências, para partilharmos políticas nacionais de combate ao tráfico de seres humanos. Muito recentemente eu estive na África Sul, num workshop sobre a advocacia contra os maus-tratos e os tráficos de seres humanos. E tive imensas dificuldades em poder partilhar com os meus colegas vindos de outros países sobre a nossa realidade de dados. Entrei em contacto com a Secretária de Estado dos Direitos Humanos, a doutora Ana Cereste. Ela enviou-me uma brochura que ainda estava na gráfica, mas também o Plano Nacional de Combate ao Tráfico de Seres Humanos. E esta tem sido, infelizmente, a atitude do governo angolano. Nega um fenómeno que é mundial, está em toda parte.
Até porque o Sr. Padre, o próprio Procurador-Geral da República, diz que ele sublinha que as redes criminosas são muito ágeis, rápidas a pensar e a realizar as suas ações, enquanto as instituições e o seu funcionamento é mais pesado e lento na reação.
justamente por causa disso mesmo, noutras realidades, tenham consciência disso e procuram agir, têm políticas mais eficazes. Mas aqui o nosso caso de Angola, em todos, em muitos momentos, sempre que pedimos que alguém do governo se pronunciasse, sobretudo do Ministério da Justiça, pois dizem sempre que não há estatísticas, mas esse não há estatística é como se de facto este fenómeno não existisse cá em Angola, mas há muitos relatos. Agora, por exemplo, quando estive na África do Sul, um dos relatos é de um colega namibiano que diz que há um número elevadíssimo de crianças, sobretudo meninas angolanas, que estão ali nas cidades, um pouco espalhadas pelas cidades namibianas, expostas justamente à prostituição infantil, mas também ao tráfico de seres humanos. Era importante que o governo angolano trabalhasse, por exemplo, com esses países fronteiriços. O mesmo, a coisa foi o mês passado, apanharam aquelas duas ex-freiras a levarem 7 crianças para o Congo. E depois temos a situação dos centros, esses centros de acolhimento, que muitos deles têm sido justamente um espaço para depois servirem de tráficos de seres humanos. Agora, o governo tem que, é verdade, tem o Plano Nacional de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, mas tem que ser execuível. É preciso, de facto, aprimorar os mecanismos para fazer face a esta situação que tem várias causas e tem vários atores, tem membros de famílias e não só, tem mesmo pessoas justamente com essas instituições caritativas que é preciso ter um olho clínico sobre essas instituições.
O padre Celestino Epalanga entende, por outro lado, que o tráfico de seres humanos também tem que ver com a segurança nacional. Para o efeito, o sacerdote católico alerta as autoridades angolanas para prevenirem o impacto deste fenómeno nos investimentos previstos no país.
Este tráfico não deve ser visto só quando se transpõem as fronteiras, né? É preciso saber que também o que tem acontecido no nosso país, por exemplo, antes de ir à África do Sul, tive que fazer um estudo, onde cheguei a descobrir que 131 angolanos ficaram durante 5 anos em uma prisão, digamos assim, em cárcere privado, né? Que estavam a trabalhar para uma empresa que fabrica colchões, uma empresa chinesa, e estavam ali durante 5 anos em cárcere privado. Tinham 2 refeições por dia, uma refeição por dia, aliás, e trabalhavam das 7 às 19 horas. Portanto, isto também é uma forma de tráfico de seres humanos, para além da exploração e dessa situação de escravatura, mas também tem ali justamente o tráfico de seres humanos, muitos daqueles que morriam. Pronto, parece-me, segundo os estudos, eram enterrados, digamos assim, nesta concessão. Isso também está ligado à questão do tráfico de órgãos. Às vezes as pessoas são mortas e depois encontramos pessoas mortas sem saber exatamente porquê e obviamente, afinal, o que está por trás disso é o tráfico de órgãos, de órgãos humanos. Então, eu penso que o governo tem que estar muito atento a isto, porque isto tem muito a ver também com a segurança, né? E se querem atrair investimentos ou investidores, no caso, pois tem que trabalhar muito para garantir segurança, o mínimo de segurança.
Pois é, do seu ponto de vista, esta deve ser a postura do governo angolano, não obstante o facto de o próprio procurador admitir que o fenómeno começa a fugir ao controlo das autoridades, mas tem que ter uma postura muito mais enérgica e também de apresentar números estatísticos em função daquilo que é a nossa realidade.
Exatamente, mas o procurador não pode... É verdade que esse deve ser o reconhecimento de um facto. Mas agora, isto não pode ser sinal, digamos assim, de resignação. Pode ter essa interpretação também, pode ser, pronto. E tudo isto nos escapa, nos transcende e não há nada a fazer. Não. É reconhecer que o fenómeno existe, é complexo, é verdade. Mas o governo tem que investir muito para ver se, para fazer face a esta situação. Portanto, e depois, obviamente, apresentar números, e as nossas fronteiras estão totalmente desguarnecidas, sobretudo a fronteira com a República Democrática do Congo, extensa e toda ela desguarnecida. Vamos aqui para o sul de Angola, também com a Namíbia, vamos aqui à questão do Cabinda, e depois vai a fazer fronteira com a República do Congo Brazzaville. Portanto, eu penso que o governo tem que investir muito para contrapor esta situação, que sim, é global, é uma situação global, mas eu penso que os países da região também tenham que olhar para isto com um pouco mais de seriedade.
Entretanto, o jurista Sarabango ajuda-nos a perceber como este fenómeno se caracteriza, tratando-se de crimes transnacionais, para além de ser uma realidade pouco conhecida no país.
Este fenómeno pode ser três coisas. Novo, primeiro, e entre nós, por ser novo, pouco divulgado. Terceiro, mas não é tão novo quanto parece, porque é um fenómeno, digamos assim, um fenómeno transnacional, crime transnacional, que se verifica em várias outras latitudes e tem sempre vários fins. Um deles é a escravatura, submissão das pessoas que são raptadas à escravatura moderna. Outros é submissão das pessoas que são raptadas, sobretudo meninas, mulheres, à rede da prostituição. E outros ainda, as pessoas que são raptadas são submetidas, são torturadas e mortas para que sejam extraídos os seus órgãos, que são vendidos, alguns, muitos, no mercado negro. E, portanto, essa é a preocupação. Este é o quadro que nós vislumbramos. Mas cá entre nós, não é? Ele insere-se também no âmbito do crime transnacional, transfronteiriço. Portanto, nós não tínhamos essa realidade assim conhecida. É provável que existisse, mas não com essa dimensão. E que, eventualmente, porque as nossas fronteiras ainda tinham algum controle devido à situação político-militar que prevaleceu naquela altura, não era fácil entrar e sair, porque as fronteiras eram muito vigiadas, quer marítimas, aérea, como terrestre e fluvial. Nesta altura, as nossas fronteiras são bastante porosas. Elas estão tão escancaradas, pior que as portas das igrejas. Portanto, qualquer pessoa entra e sai. Associado a isso, também outro crime transfronteiriço que nós também não era tão divulgado, não era tão conhecido, que é o tráfico de drogas. Drogas pesadas, como a cocaína ou o crack. Apesar de que aqui circulava uma planta entorpecente, que é a liamba, que não tinha os efeitos mercantilistas que tem a liamba, que tem cocaína e o crack. Ora, esse elemento também vem associado a uma avidez económica comercial que paira na mente dos angolanos, sobretudo da elite política governamental. Né? Nós temos os nossos governantes, eles são políticos, ao mesmo tempo são comerciantes. Eles são comerciantes. E nas suas alianças, eles não conhecem, no fundo, os seus aliados, que vícios têm, que propostas têm, que projetos têm, e vêm sempre associadas. Se fizeram uma análise, uma investigação profunda deste fenómeno, vamos perceber que muitos estão associados a eles, têm negócios e até são protegidos por entidades governamentais. Quando falamos da liam, da cocaína, por exemplo, o tráfico de droga não é um zé ninguém que faz o tráfico de droga e que a sua mercadoria passa impune. Portanto, nós tivemos há pouco tempo um cidadão angolano que fez várias denúncias graves, envolviam altos dignatários do Estado angolano e do sistema de segurança nacional, vendo que o Estado angolano não se coibiu em mandar uma aeronave em Moçambique, uma aeronave para buscar aquele cidadão e mantê-lo aqui calado, porque os estragos que faziam eram enormes. Ora, associado às drogas está o tráfico de seres humanos.
Uma outra questão que se coloca é saber se o tráfico de seres humanos está agora a emergir em Angola ou trata-se de um caso que já existe. Sobre o assunto, o jurista Sarabango tem a seguinte opinião.
É difícil dizer se importamos ou está a emergir, mas é pelos contornos. Se nós percebemos, conhecermos, o primeiro elemento se calhar seria conhecermos os seus principais mentores e executores e a rota que segue o tráfico de seres humanos. Aí poderíamos perceber se ele emerge daqui ou é importado. Mas assim, a olho nu, parece que ele não emerge daqui. Aqui apenas temos um terreno fértil, temas, instituições, frases e instituições com alguma condescendência e facilita esse processo. Porque quem está aqui para fazer um tráfico de seres humanos terá de ter uma recepção fora que o acolha. Portanto, nós não estamos preocupados com o fenômeno migratório que vem. Os de fora que vêm se instalar cá para fazer comércio. É provável que esses façam, mas tem a capa um outro elemento, uma outra
justificação. Do seu ponto de vista, pode ser uma hipótese, em função também da abertura que as autoridades angolanas têm feito do ponto de vista migratório?
Tudo pode acontecer, né? Não há fatos isolados. Quanto mais a migração tem a facilidade, facilmente passa pelo nasmo. Acontece, vamos lá ver. A África do Sul, por exemplo, é um país bastante desenvolvido, em que o índice da criminalidade é muito elevado. Também o índice de rápido desaparecimento de pessoas é elevado. Uns para a prostituição, outros para o mercado negro de transplante de órgãos. Portanto, é provável que seja, no princípio, dizia eu, que na altura as nossas fronteiras não eram tão porosas, não permissivas, este fenómeno não era tão conhecido também, porque não tínhamos a liberdade de expressão de informação como é agora. Enfim, agora as pessoas facilmente reclamam, denunciam e, portanto, há maior disponibilização de alguma informação, mesmo não sendo com alguma qualidade, sendo que as autoridades estas é que não disponibilizam a informação a tempo e a hora. O que significa? Ao Procurador-Geral da República, fazendo fé nas suas palavras, ao deixar nas entrelinhas que está quase a perder o controle, significa que o problema já está para lá das nossas capacidades. Já está para lá da capacidade das autoridades judiciais e, portanto, estamos como que num grito de desespero. É só isso que eu posso entender, essas declarações do seu procurador.
Acha que Angola terá mecanismos eficazes no sentido de, pelo menos, prevenir ou contornar este fenómeno para que ele não se alastre mais?
Os mecanismos normalmente são estabelecidos. A legislação, as instituições que estão vocacionadas ao controle da imigração, da mobilidade das pessoas, mas a questão é, estas mesmas pessoas, as instituições que estão vocacionadas para isso, elas não têm, estão fragilizadas, porque são eles próprios que têm a responsabilidade, que praticam e participam nesses atos. Portanto, esse é o problema que temos. Aqui é uma questão de impunidade. Que se verifica, olha, a impunidade pode ser um dos vícios que poderão estar na origem do desabrochar, digamos assim, da forma exponencial como esse fenómeno está a se registrar em Angola, né? Nós temos aqui um universo de cidadãos, de culturas, de vícios, que, portanto, na convivência com a nossa cultura, criam outros subtipos de comportamento. Mas isto não é argumento para que depois criamos aqui um fenómeno de xenofobia. Não. Nós temos que ter alguma atenção também para não virmos assistir em Angola com reações de tipo xenófobas, como acontece em outras paragens.
Serra Bango, Celestina Palanga e Hélder Pitagrós foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Não se esqueçam que a Voz da América em português está na plataforma X, Instagram, YouTube, Facebook. Estamos também na internet em voaportugues.com. E o nosso número do WhatsApp, mais 202-251-9466.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com,
mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas e as manchetes mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas de África e 60 segundos de imagens noticiosas do mundo.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão a trabalhar intensamente para desanuviar as tensões no Médio Oriente. O conflito explodiu tragicamente nos últimos 10 meses, depois do grupo terrorista Hamas, apoiado pelo Irão, ter lançado um ataque a Israel, matando mais de 1.200 pessoas, na sua maioria civis, e fazendo mais de 240 reféns. As operações militares de Israel contra o Hamas em Gaza levaram à morte de milhares de palestinianos, bem como a um imenso sofrimento, deslocações e à escassez de alimentos. Nos últimos dias, as tensões aumentaram ainda mais entre Israel e os representantes iranianos na região, incluindo Hamas, Hezbollah e os Houthis, após o assassinato por Israel de um comandante do Hezbollah em Beirute e a morte de um dirigente do Hamas em Teherão. Na conferência de imprensa, o secretário de Estado Antony Blinken afirmou que os Estados Unidos têm estado em contato constante com os seus parceiros na região e muito para além dela. Nessas conversas, ouvimos um consenso claro. Ninguém deve fazer escalar esse conflito. O secretário Blinken afirmou que os Estados Unidos têm estado envolvidos numa intensa diplomacia com aliados e parceiros, comunicando essa mensagem diretamente ao Irão. Comunicamos essa mensagem diretamente a Israel.
Our commitment to Israel's security is ironclad. We will continue to defend Israel against attacks from terrorist groups.
O nosso empenhamento na segurança de Israel é inabalável. Continuaremos a defender Israel contra ataques de grupos terroristas e aos seus patrocinadores, tal como continuaremos a defender as nossas tropas. Mas todos na região devem compreender que novos ataques apenas perpetuam o conflito, a instabilidade e a insegurança para todos. É urgente que todos na região façam um balanço de situação, compreendam o risco de erro de cálculo e tomem decisões que acalmem as tensões e não as exacerbem. A melhor maneira de o fazer, disse o secretário de Estado Blinken, é Israel e o Hamas finalizarem um acordo de cessar-fogo para o conflito em Gaza, cujo quadro foi inicialmente proposto por Israel e anunciado pelo presidente Joe Biden há 2 meses.
This is the decisive moment. The negotiations have reached their final stage.
Este é o momento decisivo. As negociações chegaram à sua fase final e acreditamos firmemente que devem chegar à linha de chegada muito, muito em breve. E isso, declarou o secretário Blinken, para além de mudar tudo para as pessoas em Gaza, trazendo os reféns para casa, dando-nos uma oportunidade de construir uma paz mais duradoura para Gaza, também abre as outras possibilidades, outras perspectivas mais amplas em termos de diminuir as tensões e trazer verdadeira segurança e instabilidade. É nisso que estamos concentrados. Foi um editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
VOA.
A 10 de agosto de 2024, esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Convosco está Ana Guedes na apresentação, Jean Faria na produção. Votos de novo de um bom sábado na nossa companhia. Esta emissão que pode ouvir em FM, em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial, em São Tomé também em FM. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro, na cidade de Quelimane ouvem-nos em FM com a nova Rádio Paz e na cidade da Beira estamos com a Rádio Pax. Não esqueça, estamos também em Bissau com a rádio PGD, Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá, portanto isto na Guiné-Bissau. Em Gabu é a rádio Sichanouk, que é a Leste FM. Em Bubé é a rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo estamos com a rádio Lerubando. Em São Domingos é a rádio comunitária de Casumai. E na cidade de Catiú, Fins FM, através da rádio educativa. Não esqueça, estamos também a FM em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Após darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar da condenação aqui nos Estados Unidos do ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang. Falaremos da campanha eleitoral em Moçambique, que vai arrancar dentro em breve, e falaremos também dos problemas que causa ter juízes em Angola, cujos mandatos já terminaram. Mas agora é a atualidade noticiosa no mundo.
E é com o julgamento do ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, começamos este noticiário a partir de Washington, D.C. A Associação Moçambicana de Juízes defendeu que a decisão da Justiça norte-americana de condenar Manuel Chang deve ser respeitada porque os Estados Unidos são um Estado soberano. Manuel Chang foi condenado nos Estados Unidos da América na quinta-feira no âmbito do caso de dívidas ocultas através de um júri federal em Nova York. Em declarações à Voz da América, o jurista e analista político moçambicano Wilker Dias considera que, com essa condenação nos Estados Unidos, a justiça de Moçambique ficou beliscada. O juiz deverá indicar a sentença de Manuel Chang brevemente. Pelo menos 93 pessoas morreram em ataques israelitas contra uma escola na cidade de Gaza, informou a Defesa Civil da Faixa de Gaza, controlada pelo movimento palestiniano Hamas, hoje sábado. Segundo o exército israelita, a escola estava a ser utilizada como centro de comando por terroristas. A escola de Al-Tabin, atingida na noite de sexta-feira, albergava cerca de 250 desalojados, na sua maioria mulheres e crianças, segundo fontes da comunicação social do governo do Hamas. Vários países disseram estar horrorizados com o ataque e apelaram a um cessar-fogo. Os três países mediadores, o Qatar, os Estados Unidos e o Egito, apelaram ao reinício das conversações de tréguas indiretas a 15 de agosto. 8 pessoas, incluindo 2 crianças, morreram quando montanhas de lixo se desmoronaram num aterro sanitário em Kampala, capital do Uganda, informaram as autoridades municipais. A operação de resgate ainda está em curso. Os meios de comunicação social locais afirmaram que casas, pessoas e animais de criação foram engolidos pelo deslizamento de terras na vasta lixeira de Kitezi, um distrito a norte de Kampala, após fortes chuvas. O desastre ocorre 8 meses depois de o chefe cerimonial da autoridade da cidade capital de Kampala ter descrito a situação no aterro como uma crise nacional. Um acordo pôs fim aos combates armados nos arredores de Trípoli, na Líbia, onde 9 pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas, fruto dos confrontos entre 2 grupos de milícias fortemente armados na capital do país, noticiaram as autoridades líbias. Uma força militar sob a autoridade do chefe do Estado-Maior e do Ministério da Defesa em Trípoli interveio para pôr fim aos combates. As 2 partes, filiadas no GNU, aceitaram esta mediação, segundo uma fonte do Ministério do Interior do Governo, de unidade nacional. Desde a queda do regime de Muammar Gaddafi em 2011, a Líbia tem sido dilacerada pela violência e dividida entre 2 campos rivais, com o GNU de Abdelhamid Dbeibah, reconhecido pela ONU no Oeste, a enfrentar um executivo paralelo afiliado ao campo do poderoso Marechal Khalifa Haftar, que governa o Leste e parte Sul. As autoridades brasileiras continuam a trabalhar para descobrir o que causou a queda de um avião da Voepass no estado de São Paulo ontem, sexta-feira, que matou 62 pessoas a bordo. A imprensa local citou especialistas que apontam a formação de gelo na região de Vinhedo como causa potencial do acidente, mas Marcelo Moura, diretor de operações da Voepass, disse aos jornalistas na sexta-feira que, embora houvessem previsões de gelo, elas estavam dentro dos níveis aceitáveis para a aeronave. Este foi o acidente aéreo mais mortífero do mundo desde janeiro de 2023. A Rússia lançou hoje, sábado, uma operação antiterrorista em três regiões fronteiriças adjacentes à Ucrânia para travar a maior ofensiva transfronteiriça de Kiev no conflito que dura há 2 anos e meio. As unidades ucranianas atravessaram a fronteira com a região ocidental russa de Kursk na terça-feira de manhã num ataque de choque e avançaram vários quilómetros, segundo analistas independentes. A Rússia enviou tropas e equipamento adicionais, incluindo tanques, lançadores de foguetes e unidades de aviação para travar o avanço das tropas. Em Paris, os atletas portugueses Yuri Leitão e Rui Oliveira acabam de conquistar ouro no ciclismo de pista dupla. É a segunda medalha para Yuri Leitão e a primeira vez que Portugal consegue duas medalhas numa mesma modalidade. Ainda nos Jogos Olímpicos, Maniza Talacha foi desclassificada na primeira competição olímpica de break na sexta-feira, depois de ter usado uma capa com a frase "Mulheres afegãs livres" durante a sua batalha pré qualificatória contra India Sarjo. As declarações políticas e os slogans são proibidos no campo de jogo e nos pódios dos Jogos Olímpicos. Nos Estados Unidos, continua a corrida à Casa Branca. As campanhas democrata e republicana agora lutam pelos estados do Midwest, estados decisivos para vencer as eleições de novembro. Kamala Harris realizou comícios no Arizona e Donald Trump em Montana, numa altura em que as sondagens colocam a candidata democrata na frente da corrida. Eu sou a Paula Alves Silva, continuo na nossa emissão.
As notícias da história que fazem a atualidade neste sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos e bom fim de semana.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
O ex-ministro das Finanças de Moçambique, que se encontra preso nos Estados Unidos, foi esta semana condenado pelo seu papel no escândalo conhecido por dívidas ocultas, uma fraude que envolveu 2 mil milhões de dólares em empréstimos a 3 empresas estatais moçambicanas para desenvolver a indústria pesqueira do país. Os jurados consideraram Manuel Chang culpado de conspiração para cometer fraude eletrónica e conspiração para cometer branqueamento de capitais. Isto após um julgamento de 3 semanas no Tribunal Federal de Brooklyn, em Nova Iorque. Que lição Moçambique e outros países podem tirar desta condenação quando o crime atinge países para além do país do acusado? Que imagem da justiça moçambicana? O Walker Dias conversou com a Voz da América em português.
Bom, primeiro, eu não acredito muito que isto poderá trazer alguma mudança relativa ao que nós já assistimos no julgamento que decorreu em Maputo quanto às dívidas ocultas. Poderíamos não ter mais nenhum julgamento inerente ao mesmo caso. O que poderá acontecer neste momento é que, automaticamente, alguns órgãos de justiça moçambicanos passam por alguma imagem de incapacidade em poder julgar determinados casos, ou até preferências em termos de perseguição àqueles que têm defraudado o Estado. Se formos a fazer uma análise, foi preciso uma entidade estrangeira, como a polícia sul-africana, aquilo que foi a pedido dos Estados Unidos da América para poder deter o Manuel Chang na África do Sul e, posteriormente, muito tempo depois de levantar a imunidade e por aí vai, que levou-se à justiça e foi muito tempo que se levou para que o Manuel Chang pudesse ter algum processo a correr aqui em Moçambique, e tudo isto leva-nos a crer que a justiça praticamente nunca esteve muito interessada que Manuel Chang fosse responsabilizado por parte desta acusação que os Estados Unidos da América acabou cometendo. É a imagem da justiça moçambicana que deixa muito a desejar face àqueles que já eram os diversos comentários acerca da imparcialidade que era verificado em alguns casos em que não eram julgados e outros eram julgados em Moçambique. E este é mais um daqueles exemplos tristes e a imagem da justiça moçambicana que fica automaticamente beliscada.
Entretanto, além da imagem da justiça, como fica da minha imagem do país? Moçambique procura mais investimentos, procura mais investidores. Esses investidores podem sentir algum receio em não investir em Moçambique. Também os bancos podem estar inclinados a não destinar financiamentos para Moçambique por medo de que não só possam não receber os retornos, mas também possam estar envolvidos em atos de corrupção. Ou acredita que isto pode também ser um exemplo ou uma lição para as autoridades moçambicanas?
Não, isto poderá fazer com que os bancos ou as outras instituições fiquem mais atentas àquilo que vem acontecendo a nível ou dos negócios a nível de Moçambique, ou seja, vão tentar não meter-se muito em esquemas ligados à corrupção ou a qualquer outro tipo de ilícitos para depois não ter essas consequências que verificou-se aqui no caso concreto de Manuel Chang, em que tivemos instituições bancárias a sofrerem pelas consequências destes negócios feitos aos corredores, que acabou defraudando aqueles que foram aquilo que é o cofre do Estado moçambicano, por um lado. Por outro lado, eu acredito que a decisão do Tribunal de Londres, recentemente, e outros que devolver, por exemplo, nessas indemnizações assim, que é a Moçambique e negociação da questão da dívida e etc., acaba trazendo uma nova roupagem àquela que é a imagem do país. Isto devolve a credibilidade, devolveu em grande medida a credibilidade do país, principalmente a última posição que foi tomada em conta, afirmando que Moçambique basicamente não teve culpabilidade nenhuma em poder assumir esta questão dessas dívidas, que foi mesmo com o intuito de defraudar o Estado. Isto já limpa a imagem de Moçambique por um lado, mas deixa as outras pessoas muito atentas, principalmente os lobistas, de como é que devem fazer, em que modos devem fazer negócios em Moçambique. E vão, de certo, exigir também alguns requisitos, se calhar a mais, para poder firmar esses negócios. Os investidores poderão não aparecer, se calhar, por outros motivos, mas creio que este já foi praticamente ultrapassado. Se for outro motivo, será muito mais securitário, se calhar com a situação existencial em Cabo Delgado, por aí vai, mas, de certo, aqueles que são os investidores, principalmente americanos, terão sempre de um olho muito atento àquilo que vai acontecendo ao longo dos negócios.
O presidente da Associação dos Magistrados Moçambicanos, que hoje dizia que as leis e o Estado americano devem ser respeitados, Moçambique tem as suas leis, a América tem as suas leis. Se o Estado americano entendeu que o nosso compatriota Manuel Chang tem culpa no processo e aplicou-lhe nesse sentido, nós, como juízes, não podemos criticar nem podemos nos pronunciar, porque também são de um órgão soberano. Teria algum comentário a fazer?
É um posicionamento certeiro por parte desse responsável dos magistrados, porque se formos a ver, aqui levanta-se a questão da soberania dos Estados. Os Estados Unidos têm as suas leis, têm a sua forma de julgar e observar aquelas que são as situações, e Moçambique também tem a sua forma de julgar aquelas que são as suas situações existenciais. A diferença é que o norte-americano, principalmente quando se trata do dólar, é muito mais, fica muito mais atento àquilo que vai ocorrendo com o dinheiro, com os valores, o investimento que é feito. Diferente dos moçambicanos, em que geralmente quando há um sistema montado, muito bem arquitetado, principalmente no que diz respeito à questão da corrupção que envolve a elite moçambicana, há um déficit visível naquele que é o controle. Por isso dizem por vezes que o americano pode dar-te um dólar, mas às vezes pode gastar 3 dólares para poder ver como é que esse dinheiro está aplicado, porque, acima de tudo, é preciso dar melhores condições para que este dinheiro seja aplicado. Se isso não acontece, vai-se atrás, diferente de Moçambique, que eu acredito que é uma postura que nós também deveríamos ter e ficar muito mais atentos naquilo que vai acontecendo ao longo dos investimentos. Escândalos e mais escândalos vão sendo descobertos, mas parece que nós não ganhamos a lição. Tivemos o caso do Manuel Chang aqui, estamos a falar, mas temos, por exemplo, o caso da L&M, em que foi usado um POS de um bookstore para poder receber pagamentos das passagens e etc. Mas até hoje, como moçambicanos, ainda não temos o desfecho, ainda não sabemos como é que este caso terminou. É mais um dos exemplos do que aquilo que eu dizia inicialmente, que quando se tem a elite instalada também em sede daquilo que é o processo de justiça, dificilmente nós verificamos aquilo que chamamos de separação de poderes.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Moçambique prepara-se para o início da campanha eleitoral que conduzirá o país até às eleições em outubro, de onde sairá um novo presidente. Há quatro candidatos, uns com mais do que outros. Como se faz a campanha? Perguntámos a Lázaro Mabunda, o editor do Boletim Eleitoral do CEPA.
Aqui, praticamente, o que eu posso dizer é que está tudo a posto, porque quase todos eles já fizeram périplo pelo país no âmbito daquilo que é a estratégia de pré-campanha. Então, neste momento, só falta o início da própria campanha eleitoral, e uma das preocupações que os partidos estão a apresentar é que até aqui não receberam os fundos provenientes do Estado. E, ao que tudo indica, o período deve ter esgotado, esgota mais ou menos esta semana.
Lázaro, há certamente um desnível em termos dos meios que têm os partidos, portanto, os concorrentes, por assim dizer. Para além de mais, Venâncio Mondlane, neste momento, nem tem, por assim dizer, um partido ou uma coligação que o esteja a apoiar, uma vez que o CAD foi reprovado pelo Tribunal. Portanto, o candidato a Frelimo dispõe, de alguma forma, dos meios do Estado, se nós poderemos assim dizer. Como é que se ultrapassa este desnível em termos dos partidos que não têm acesso aos meios? O que é que eles devem fazer? Qual é o tipo de eleitorado que eles devem ir procurar?
Bem, acho que os partidos têm que começar a adotar os modelos que são usados em todo o país, que são o recurso aos meios digitais para chegar ao eleitorado. É verdade que Moçambique tem um problema, porque grande parte da população está nas zonas rurais, e lá há dificuldades de acesso às redes sociais, sobretudo à internet. Esse é um grande handicap para os partidos políticos e para os candidatos. Mas, pelo menos, as grandes cidades, das cidades, as zonas urbanas, é possível chegar recorrendo a esse tipo de meios. Aliás, CAD era um exemplo de um grupo ou de uma coligação que tem usado muito bem, o seu candidato tem usado muito bem os meios digitais para mobilização do eleitorado, quer seja para as manifestações, assim como para as atividades políticas.
Lázaro, mas nós também sabemos que a penetração digital, por assim dizer, acontece mais nas cidades do que nos meios rurais. Como é que se... Não há aqui um desequilíbrio, se assim dizer, de meios? Como é que isso vai, de alguma forma, influenciar o eleitorado?
O desequilíbrio vai existindo. O desequilíbrio sempre vai existindo, porque há quem, por exemplo, controla o Estado, vai usando os meios do Estado para chegar onde para chegar ao seu eleitorado. E a quem não tem acesso ao Estado, este vai ter imensas dificuldades de chegar ao eleitorado das zonas rurais. Este desequilíbrio vai sempre existindo. Uma das discussões que tem sido desencadeada é no sentido de que os partidos políticos devem passar a declarar, por exemplo, as suas fontes de financiamento, incluindo os próprios meios, devem estar em claros, no sentido de que não haja quem usa os meios lícitos ou meios do Estado para fazer as suas atividades políticas. Mas é um debate que já vem há muitos anos, mas que não tem tido praticamente algum avanço em relação a medidas concretas para pelo menos nivelar o campo do jogo dos partidos políticos.
Lázaro, em tempos falou-se da partocracia da Frenamo. Tanto isto aconteceu numa altura em que houve o acordo de descentralização entre a Frelimo e a Renamo. Voltou-se, destes últimos dias, a falar-se da Frenamo. Portanto, em que se explica que é uma expressão que expressa a suspeita de muitos moçambicanos de alguma forma, de um certo segredo envolvendo este acordo. Porquê que se voltou a falar da Frenamo nestes últimos dias?
Voltou-se a falar desta Frenamo no sentido de que, no momento das grandes decisões, sempre os dois principais partidos políticos se unem, sobretudo quando se trata da presença de um terceiro ou um quarto partido que possa ameaçar o espaço político moçambicano.
Uhum.
Esta coligação Renamo-Frelimo tem acontecido mesmo ao nível da Comissão Nacional de Eleições. Se nós formos a olhar para as cooptações dos membros provenientes da sociedade civil, houve um acordo clandestino entre os dois partidos. E esse acordo acabou penalizando o MDM, que só ficou apenas com um membro na Comissão Nacional de Eleições. Por quê? Porque a RNAM conseguiu todos os quatro e ainda cooptou um e ficou com seis membros. E o MDM ficou só um, porque a RNAM não aceitou ceder um membro e a FLIM também não aceitou ceder mais um membro, contrariamente ao que tinha acontecido no passado. Então, esta coligação Frenamo também veio se fazer sentir agora com na aprovação ou no chumbo à coligação Aliança Democrática. Houve novamente uma união, um consenso, no sentido de votar contra e chumbar a coligação. Então, volta-se a falar do Frenamo justamente porque há novamente uma união contra mais um partido que vinha ameaçando já o espaço político moçambicano, entrar no espaço político moçambicano, que está fechado, está bipolarizado, embora exista o MDM, mas o MDM é um partido meio outsider, porque está lá, mas não é tido nem achado. Os grandes principais atores é a Renamo e a Frelimo. Então, esses dois vão bipolarizando a arena política moçambicana. É por isso que a entrada de mais um elemento é sempre suspeito e acaba sendo uma ameaça e gera esta união. Por isso que esta semana toda se voltou a falar-se desta designação do Frenamo.
Em Angola, há vários juízes que permanecem nos seus cargos mesmo com mandatos já expirados. Esta é uma história que nos trouxe o Venâncio Rodrigues.
O jurista Lindo Bernardo Tito diz que tudo acontece por inexistência de criminalização e de sanções na ordem jurídica do país para os casos de violação do Estado Democrático de Direito por parte dos órgãos de soberania.
Essa incumbência constitucional aos tribunais não pode ser uma mera apreciação de quem está na condição de aplicar a lei. Não no sentido de que, se a lei, eu devo interpretá-la no sentido em que me convier. Não. A lei é claríssima no caso dos mandatos. Os mandatos têm tempo, logo têm limites. E, havendo limites, tem de ser cumprida a lei nos termos em que ela existe. Mas a culpa toda é da maioria parlamentar atual, que nunca aceitou que uma lei dessa natureza fosse aprovada. E agora estamos num país completamente de bandalho.
O jurista António Cangombe também entende que
os políticos sem ética interferem no sistema da justiça, claramente que aqui há um problema de a justiça não se realiza. O lugar de juiz é incompatível com qualquer suspeita. E quando um juiz cai sob suspeita, e até numa situação de suspeita de probabilidades de ter havido condutas incompatíveis com a sua condição, ele devia ser demitido. E é óbvio que, por tudo que temos a acompanhar, a ver e a ouvir, nada nos leva a duvidar de que, de facto, aqui hajam interesses subjacentes que o senhor juiz presidente quer assegurar. Mas isso tudo não é de hoje e vem impactando de que maneira o nosso sistema judicial não está certo o que está acontecendo, e isso depois tem prejuízos para o arrasto em todas as outras instituições que, direta ou indiretamente, têm em contacto com os tribunais.
Por sua vez, o jornalista e investigador Rafael Marques considera o poder judicial angolano o epicentro da corrupção.
Pela sua forma amoral e moral de tratar das questões da justiça como questões meramente pessoais, de foro pessoal. E nós vemos isso no comportamento do presidente do Tribunal Supremo, na forma tosca como são selecionados os casos para serem punidos, sobretudo casos de relevância política, os casos para serem protegidos. Quer dizer, temos um sistema judicial que protege a corrupção de alguns indivíduos e manieta os outros por interesses meramente políticos. Então, quer dizer, quando nós utilizamos o poder judicial para gerar medo e não para fazer justiça, então temos um problema muito sério entre o discurso e a prática, que são altamente lesivos para o que nós queremos em termos de boa governação. E a boa governação só terá lugar quando nós tivermos uma verdadeira administração da justiça. E neste momento não a temos porque transformou-se o Tribunal Supremo numa arma de arremesso contra os politicamente indesejáveis. Isso é inaceitável. Acaba por ser pior. Porquê? Porque no outro tempo a corrupção era transparente. O processo de pilhagem continua, mas só por pessoas escolhidas.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E assim, amigos, chegamos ao final de mais uma emissão de serviço em português da Voz da América, 10 de agosto de 2024. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despeço com um abraço o Jaime Faria, que esteve na produção, e a Ana Guedes na apresentação. Você então tem um bom resto de sábado e bom fim de semana.
Quando te encontrar
sofrimento e satisfez o meu coração. Me ofuscou, me agarrou, me apanhou na emboscada e meus olhos deitados em ti ficaram. O que sinto por ti está a tornar-se coisa séria. Quero estar preso a ti como as raízes.